Vamos ao semáforo político aqui na Rádio Observador, que também pode acompanhar em vídeo no Facebook e no YouTube do Observador. Verde, amarelo, vermelho, as cores que vão Judite França e Bruno Vieira Amaral atribuir aos protagonistas deste dia, isto na semana em que estamos na ressaca das eleições. Vamos, Bruno, começar por ti?
Sim, eu quero dar um vermelho a Rui Tavares e a esta tese dos três blocos. Nós estamos a assistir às movimentações pós-eleitorais, sobretudo dos partidos à esquerda, mas também à direita, a Judite vai falar disso, e cada um tem, apresenta uma estratégia diferente. O PCP opta por uma mais clássica moção de rejeição de um futuro governo, independentemente do conteúdo do programa.
De quem faz o governo.
Não interessa, mas é uma...
É um princípio.
É uma resposta clássica, mesmo à PCP. Depois tivemos a sugestão de uma convergência máxima à esquerda por parte do Bloco.
Quase que ouvimos Mariana Mortágua a tocar... Rebate o sino para chamar toda a gente.
Assim, não? Nos anos 30, uma frente de esquerda. E Rui Tavares não podia ficar atrás e como também é característico, trouxe aqui uma interpretação, digamos, peculiar, peregrina, dos resultados eleitorais, com esta tese dos três blocos. E eu acho que isto é uma ingenuidade, acreditar que esta tese é mesmo válida e tem alguma espécie de aderência à realidade, ou então é aqui uma brincadeira intelectual para perder tempo que o país não pode perder, não deve perder, como aliás Pedro Nuno Santos referiu logo na noite eleitoral. E esta interpretação de Rui Tavares só poderia levar a uma conclusão: se estivéssemos mesmo num sistema de três blocos, é que o PS agora não só poderia governar com uma maioria de direita ganhando as eleições, no fundo aquilo que Pedro Nuno Santos passou o tempo todo na campanha a desafiar Luís Montenegro para esclarecer, mas também teríamos o PS a governar com uma maioria de direita, porque o que esta tese dos três blocos implica é que se divida o bloco da direita em tantas partes quantas forem necessárias para a esquerda governar e o PS governar.
Para que o bloco se desfaça.
Exatamente.
Mas não, a verdade é que não há um bloco à direita.
Não, pois, está bem. Não há um bloco, não há a possibilidade de haver uma aliança de governo e um entendimento
nem
parlamentar.
Nem um entendimento parlamentar.
Parlamentar, mas há uma maioria de direita. Isso parece-me óbvio, parece-me... Não acho que isso seja discutível. Depois o entendimento...
A questão é que há dois blocos que se podem aliar em muitas coisas, nomeadamente na intenção, se fosse a intenção do PS, que já sabemos que não é, apresentar-se como governo.
Pronto, mas
aí havia uma aliança em dois blocos, não haja dúvida, não é? Mas votariam os dois da mesma forma.
Mas
não
aí,
tem
teria
que não
de haver esse entendimento,
é?
Aí teria de haver esse entendimento.
Não era preciso entenderem-se.
Não, teria de haver um entendimento dentre os dois maiores blocos, ou os dois blocos, o bloco de esquerda e o bloco da direita democrática, de que iria governar, ou quem tivesse mais mandatos, ou quem ganhasse em número de votos. Tinha de haver esse entendimento prévio. Agora, introduzir este elemento, este terceiro bloco, para dividir, porque na prática aquilo que se pretende é dividir, sem ter qualquer esperança real de que isso depois um governo do PS fosse aprovado no Parlamento.
Com certeza que não.
Rui Tavares, então qual é que é o objetivo? O objetivo aqui é
ganhar tempo.
É ganhar tempo e é também, e eu aqui acredito, talvez seja esse o objetivo, que é confrontar a direita com essa divisão, que é, no fundo, empurrar o PSD, a AD, para uma coligação negativa, ou seja, seriam obrigados a rejeitar um governo de esquerda, ficando depois com o ónus de apresentar uma solução mais estável do que aquela que rejeitaram.
Exatamente, Bruno Vieira Amaral, isso não pode ser já um lançar de escada, para usar aqui uma expressão muito popular, um lançar de escada para aquilo que poderá vir para dezembro ou para janeiro, porque nós não sabemos se tivermos eleições outra vez e a esquerda apresenta-se: aqui estamos, meus senhores, unidos e apresentamos uma solução que esse senhor.
Sim,
não
mas
apresentou.
Eles podem estar unidos, eu não ponho em causa a união, não têm votos para
sim,
estar mais
mas
do que unidos.
No fundo, a preparar esse caminho. Não é?
Depois, para outras eleições.
Para o depois, para o pós.
Está bem, mas um passo de cada vez. E se calhar, no outro dia, o Miguel Pinheiro usava aqui a expressão adiantado mental. Eu acho que. O Miguel Pinheiro, já não sei a propósito, já não sei se era acerca do Rui Tavares, mas eu acho que aqui se aplica. No fundo, Rui Tavares está tão à frente, está tão adiantado, que já descolou da realidade. Já está noutro patamar, onde, no fundo, ele joga, está aqui a fazer um jogo de xadrez, onde as regras são impostas por ele e pela esquerda, a dizer, bem, temos estes três blocos, não há possibilidade de um governo do PS passar neste Parlamento com esta composição, independentemente depois dos resultados do círculo de imigração. Não é possível. Não há nenhuma margem para que isso aconteça. E não havendo essa margem para que isso aconteça, não vale a pena perder tempo. Aliás, foi isso que a esquerda disse em 2015, quando Cavaco Silva indigitou Pedro Passos Coelho, sabendo que o governo seria chumbado. Então não vamos perder tempo com esses diletantismos, mesmo sabendo que pode estar a apontar já para cenários futuros, de futuras eleições, porque neste momento é isto que temos e é com esta realidade que os partidos têm de lidar.
Se bem que eu não acredito que os partidos de esquerda se juntem para novas eleições, porque isso seria, para os partidos pequenos, péssimo, não é?
Não, mas podem não avançar numa coligação formal, mas a mensagem que passa nesta altura é que, atenção, nós estamos aqui, nós facilmente nos entendemos.
Mas essa era a mensagem.
Mas essa já foi a mensagem.
Mas, e não resultou.
Mas agora o que está em cima da mesa é, estão a ver, nós avisámos, e agora estes senhores não se vão entender, não é? É porque há aqui uma mensagem, que uma narrativa que começa a passar, precisamente que aponta para isso, penso eu.
Há aqui uma coisa que Rui Tavares e a esquerda provavelmente teriam desejado muito, que era que acontecesse aquele cenário, que, como eu disse, foi repetido, foi insistentemente. Pedro Nuno Santos confrontou Luís Montenegro insistentemente com esse cenário, que era de uma vitória do PS com uma maioria de direita. E, no fundo, o que Rui Tavares quer dizer aqui é que, não havendo uma vitória do PS, pode haver uma vitória do PS ou da esquerda se excluir o Chega da equação. Mas André Ventura tem repetido também a questão do espezinhamento dos votos. E não há nenhum espezinhamento se a AD constituir o seu governo. Não há nenhuma. Agora, se nós fizermos de conta, ou como as crianças, taparmos os olhos e os ouvidos, para fazer de conta que a realidade não existe, que o Chega, a AD e a Iniciativa Liberal, se há alguma coisa que os une, será uma rejeição de um governo socialista, então se optarmos
será a única
por isso,
coisa que os une, aliás.
Exatamente, se quisermos ir por aí, é aquilo que é principalmente os une. Poderá haver outros pontos de contacto, mas esse é sem dúvida o mais importante. Se nós optarmos por ignorar essa realidade, então aí sim é estar a fazer de conta que um milhão de votos que o Chega conquistou simplesmente não contam para as contas políticas e, bem, eu
acho
sei
que isto foi um arrastar de pés apenas porque é preciso contar com os votos de imigração e foram todos chamados a Belém antes disso. Acho que é mais do que isso. Eu acho que Rui Tavares sabe que nada disto poderia passar.
E como é também o ideólogo da geringonça, embora não tendo feito parte, teve que fazer.
É o pai espiritual. É o pai espiritual, esse... só que quem criou o filho foram outros.
Exatamente, exatamente.
Foi o pai espiritual que não estava presente em 2015.
No fundo é como aquela história do Rui Veloso ser o pai do rock português e o José Cid ser a mãe. Né? É mais ou menos isso.
E tu, Judito, queres mudar também de bloco político para a direita,
que mais uma vez
direita.
É um bloco que está só e, não é, e portanto não é um bloco, é, neste caso é só um partido, porque sabemos que a Iniciativa Liberal decidiu não fazer parte do governo e acho que do ponto de vista da Iniciativa Liberal fez muito bem em ficar solteira, porque ainda é muito nova. Isto é, digamos, é uma graça, mas ao mesmo tempo é verdade. A questão de ser nova é verdade.
Nossa, a questão é saber se fica ou não em casa dos pais. Solteira, mas como é que é?
Vê lá se fica para tia.
Bom,
nos Açores, na Madeira ficou para ti.
Na Madeira ficou para ti, é verdade.
Estamos a falar da Iniciativa Liberal, só agora ligou a rádio. A tia aqui é a Iniciativa Liberal.
Não, ainda não é. É demasiado nova para ser tia. Portanto, Eu acho que, antes de mais, não é tempo, de facto, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, para se comprometer, porque não ganhava nada com isso. Parecia que o casamento estava feito, não é, durante a campanha, mas era claramente um casamento arranjado e neste momento não serviria nenhum propósito, porque não há maioria com a IL e a AD, e houve essa expectativa durante a campanha que fosse possível uma solução estável à direita sem contar com o Chega. Isso não aconteceu. Como não aconteceu, os 8 deputados da Iniciativa Liberal não fazem a diferença para estas contas. Mas para a própria Iniciativa Liberal faz muita diferença, faz muita diferença. A Inês André Figueiredo assina um artigo que foi publicado ontem no Observador, em que recorda uma frase do deputado Bernardo Blanco, em entrevista ao Observador, que diz que o maior perigo da EL era transformar-se no CDS e morrer. E isso, de facto, é um risco. Se diluísse dentro da coligação e fosse forçado a apoiar medidas que claramente iam defraudar o seu eleitorado. E, portanto, é de facto uma posição meramente táctica, como foi a de não integrar uma coligação com o PSD, porque, lá está, é um partido demasiado novo que precisa de se impor, de ganhar o seu espaço, de conquistar o seu eleitorado, e, portanto, acho que faz muito sentido.
Mas falhou aqui uma oportunidade de conquistar esse eleitorado. Tinha expectativas, e, aliás, esse foi o discurso de Rui Rocha no início.
Mas ganhava o seu eleitorado se juntasse à AD?
Não estou a dizer que isso irá acontecer. Estou a dizer que o resultado, objetivamente, ficou aquém.
O resultado das eleições, sim, claramente. Sim, claramente, ficou aquém.
O objetivo era passar para 12 deputados.
Exatamente. E Rui Rocha conseguiu mais votos, mas não conseguiu mais deputados. E, portanto, de facto, ficou aquém das expectativas. Mas, independentemente disso, ou também por causa disso, agora quer analisar proposta a proposta com a vantagem de, por exemplo, fazer aprovar medidas que possa dizer estas são nossas, são da autoria da Iniciativa Liberal, vincando, digamos, o que podem ser vitórias dos liberais.
E depois escapar ao que for mal.
Claro.
Pois, mas esse taticismo também pode ter um custo. Estava a dizer essa frase de não se querer transformar no CDS e morrer, mas pode manter-se IL e morrer se optar também por uma via demasiado taticista. Ou seja, a IL mostrou-se disponível para entendimento, para governo.
Mas neste momento isso não faria diferença.
Pronto, mas
não faria diferença.
Claro.
E, portanto, é preferível ficar só por agora.
Sim, mas não, a fazer oposição.
O PSD também não terá convidado a IL para o governo.
Pois, também há, também dá-se esse o caso.
Sem
não é?
Convite.
Dá-se esse o caso, aliás, durante a campanha.
Não quero casar, mas não há ninguém.
Durante a campanha, a Iniciativa Liberal ter várias vezes também lançado a escada à AD e ficou sem resposta, não é? Portanto, também isso é verdade. E eu também acho que é verdade para o PSD, porque, nesta altura, assumir algumas das propostas da IEL, se fosse, enfim, se houvesse aqui um acordo, isso teria que acontecer, que colocariam a AD mais liberal do que ela quer, porque agora quer, de facto, estar ao centro. É a única forma de, num quadro mais ao centro, ter alguma hipótese de, nem que seja, ter abstenções do Partido Socialista em matérias que ambos concordam, e há matérias em que ambos concordam. E, portanto, acho que, de facto, faz muito sentido para a Iniciativa Liberal e, do ponto de vista da Iniciativa Liberal, ser tática neste caso.
Até faz mais sentido agora, não tendo esse resultado superado ou estado à altura das expectativas, do que faria se tivesse tido um resultado melhor. Aí até teria mais força, teria mais poder para justificar essa aliança com a AD. Neste caso, não tendo tido esse resultado, se calhar o melhor é mesmo optar por ficar sozinho.
Uhum. E fica um vermelho para a tese dos três blocos de Rui Tavares, dado por Bruno Vieira Amaral, e um verde para a Iniciativa Liberal, que para já, não quer casar com a carochinha. Ou melhor, não quer integrar um governo.